y que ele tenha terminado, de qualquer forma, porque agora vamos passar ao trabalho. Temos como ponto 1 a apreciação e votação da ata número 82. Não havendo objeções, submeto à votação. Votos contra, abstenções. Está, portanto, aprovada a ata número 82. Temos como segundo ponto a apreciação do relatório da audiência concedida pelo Grupo de Trabalho das Audiências ao Sindicato, a duas entidades, ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário e à Comissão de Trabalhadores da CP. Pergunto à senhora deputada Maria José Gamboa se quer usar a palavra sobre esta audiência e sobre este relatório. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Rapidamente dizer-lhes que recebemos aqui um grupo de trabalhadores dos caminhos de ferro, que nos vieram colocar aqui a questão de um conflito aberto em plena crise de greve, e, enfim, o processo de inquérito que pende hoje sobre eles. Eles estavam muito angustiados por causa da hipótese do projeto do inquérito consagrar a hipótese de despedimento. Mas também tinham alguma consciência de que um pequeno ato que eles tomaram, colocaram-se à frente de uma locomotiva, não a deixando avançar em Penafiel. Isso depois gerou em cadeia um conjunto de atrasos profundos em toda a cadeia da frota daquela área. Fundamentalmente, o que eles nos vieram foi sensibilizar e dar o alerta sobre a situação que os atingia nesta hora.
Muito obrigado, senhora deputada. O relatório contém também uma informação detalhada sobre esta problemática que a senhora deputada acabou de enunciar. Não havendo mais nenhuma inscrição, poderemos passar então ao ponto 3, também a apreciação de um relatório, desta vez à Comissão de Trabalhadores da SPDH, Serviços Portugueses de Handling. Senhora deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Esta Comissão de Trabalho veio à Comissão de Trabalho, esta Comissão de Trabalhadores veio à Comissão de Trabalho colocar um problema que está vencido no tempo. Isto é, em finais de dezembro, a TAP dispensou 111 trabalhadores que estavam a contrato de trabalho, fazendo coincidir o despedimento com o fim do contrato. São 111 trabalhadores que estiveram 3 anos, praticamente quase todos estiveram 3 anos ao serviço da TAP, adquiriram competência, know-how, conhecem muito bem a empresa e foram, de acordo com a informação que eles nos trouxeram, teriam sido substituídos muito rapidamente por 96 trabalhadores vindos das empresas de trabalho temporário, o que consideram uma absoluta injustiça e que, do ponto de vista da lei, se pode colocar a questão da legalidade deste formato de recrutamento de trabalhadores para trabalho permanente. E os trabalhadores das empresas de trabalho temporário realmente não são para trabalho permanente, são para trabalho temporário, como diz o próprio nome. Daí que ficasse decidido pedirmos alguns esclarecimentos ao Ministério do Trabalho e ao Ministério das Obras Públicas sobre este desenvolvimento, que nos parece com várias questões no meio, entre elas a questão da legalidade.
Muito obrigado, senhora deputada. Não registro nenhuma inscrição, portanto, poderemos passar à apreciação do relatório da audição conjunta da 8ª Comissão sobre o grau de reconhecimento, sobre o reconhecimento do grau de licenciatura pós-Bolonha em Engenharia e a atribuição do título profissional de engenheiro, embora eu creia que nenhum. Não, o senhor deputado Miguel Queiroz, penso eu, esteve presente nesta audição conjunta, mas confesso, não sei quem foi o relator.
O relator
Não sei se foi o senhor deputado Manuel Mota. Exatamente, parece-me.
é Manuel Mota,
Exatamente,
é.
é o senhor deputado Manuel Mota, que é da 8ª Comissão. Portanto, não creio que haja. Enfim, o relatório está aqui presente para todos vós. A propósito de qualquer forma, desta audição conjunta, o senhor Bastonário de Ordem dos Engenheiros telefonou-me, manifestando interesse em, numa próxima ocasião, vir a esta comissão, da mesma forma como também procedeu identicamente em relação à 8ª comissão. Portanto, teremos no futuro, a curto prazo ou médio prazo, de agendar uma audição ou uma audiência com o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros. Não registro nenhuma inscrição para debate deste relatório. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Sr. Presidente, se me permite, queria apenas fazer uma pequeníssima reflexão a propósito deste conflito abertíssimo entre a Ordem dos Engenheiros e a Associação dos Engenheiros Técnicos. Eu não tenho nada contra que se receba aqui o senhor Presidente da Ordem dos Engenheiros e, enfim, todos os outros presidentes das outras respectivas associações. Agora, é verdade que, na realidade, nesta comissão não passa a dimensão do grau académico e de toda a regularização do processo de Bolonha. E, portanto, a expectativa pode ser muito alta. E eu digo isto porque tomei conhecimento, porque a deputada Isabel Coutinho representou a comissão também nessa reunião, de que a reunião atingiu um grau de tensão imensa, quase de caráter pessoal, digamos, entre os engenheiros, ou só de caráter pessoal, diz aqui a doutora Maria João, o que inviabiliza muito a reflexão calma e serena e tranquila sobre a matéria que está em questão. Realmente é uma luta de dois grupos profissionais que se entendem, em que um deles se entende muito próximo do outro, portanto os engenheiros técnicos entendem-se muito próximos dos engenheiros. Isso reflete-se, por exemplo, agora na reorganização do 73-73, pela distribuição de competências, e eu tenho dúvidas que a audição aqui na Comissão de Trabalho, enfim, cria alguma expectativa, que não seja a de nós pressionarmos o Ministério do Ensino Superior na tentativa de o próprio Ministério se envolver na regularização do grau e na definição de competências do grau, etc, etc. Isto é uma matéria que eu acho que ultrapassa muita gente e que nos ultrapassa por completo, porque tem a ver com a história de duas profissões e do seu espaço no território da construção. E eu tenho esta noção, porque o 73-73, que está há 3 anos aqui em trabalho, é muito evidente sobre essa matéria. E deixava só apenas aqui esta minha reflexão a propósito deste conflito entre dois grupos profissionais, que neste momento é claramente um conflito já entre duas pessoas e que nós não teremos muita condição para o sanar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre esta questão, eu sinceramente acho que mais do que entre duas pessoas, são entre dois setores, uma carreira profissional, que até dado momento tinha um campo de intervenção claramente definido e que agora as fronteiras das competências técnico-profissionais de intervenção de cada uma dessas áreas, quer os engenheiros da Ordem, quer a Associação dos Engenheiros Técnicos, essa fronteira está mais batida e, portanto, há aqui invasão de território de uma e da outra e, portanto, é normal. Eu, sinceramente, acho que esta disputa seja perfeitamente normal, porque a Ordem dos Engenheiros, que até aqui tem tido, pronto, uma autoestrada de intervenção, agora quando é constrangida por apenas um espaço de uma estrada normal, de uma estrada mais estreita, de uma autoestrada mais estreita, naturalmente que não se sente bem, tem de reagir. E os engenheiros técnicos, se calhar, querem concretizar algumas expectativas que lhe têm vindo a ser criadas. Mas esta reunião, se bem percebi o Sr. Presidente, não é uma reunião conjunta, é uma reunião individual e, portanto, acho que esse conflito não terá lugar, porque haverá sempre reuniões. Mas eu usei da palavra, Sr. Presidente, não para dizer as considerações que referi, mas particularmente para dizer o seguinte, é que isto só demonstra que o Governo não pode, isto é uma questão do Governo, é evidente que as razões porque esse projeto está aqui em banho-maria foi exatamente porque foi prometido que o Ministério das Obras Públicas iria tomar isso, certo, mas que clarificaria a situação, avançaria, não sei, e andamos exatamente andamos com este processo arrastado que não ajuda nada à pacificação destas duas carreiras técnico-profissionais. Pelo que me parece que a maioria, o governo, a maioria do governo, cada dia que passa, cada semana que se atrasa, cada mês que não decidamos o que deve ser decidido, estamos a contribuir exatamente para esta, para este estado de espírito negativo, que é bom que nós não contribuamos para ele, mas suponho, Sr. Presidente, que essa audiência que o Sr. Presidente da Ordem dos Engenheiros solicitou não vai contribuir para o azedume, pelo contrário.
Eu já agora aproveitava só para fazer aqui uma pequenina síntese, porque alguns de nós fazemos parte do grupo de trabalho do 73-73, mas nem todos os deputados fazem. Só para lhes dar uma informação de que o documento está pronto, nós vamos votá-lo muito rapidamente em plenário, vamos agora votá-lo na comissão, no grupo de trabalho, e depois segue imediatamente para plenário. E também queria esclarecer aqui uma coisa, no âmbito do documento, o conflito não é entre a Ordem dos Engenheiros e os Engenheiros Técnicos. O conflito histórico, complicado, foi entre a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos. Felizmente para nós, eles entenderam-se num conjunto de indicadores, não se entenderam noutros, mas pronto, agora respeitam-se em relação às divergências, e isso está sanado porque foram eles próprios que se envolveram no saneamento, digamos, da maioria das diferenciações que há entre uns e outros. Isso foi muito positivo. E o Governo tem estado a fazer espera exatamente para a resolução do conflito entre as duas ordens, porque esse é que era o assunto mais importante no âmbito do conflito. Agora, os engenheiros técnicos surgem naquela dimensão de, olhando para o território, dizendo, então sempre trabalhamos até ao nível X do ordenamento do território, sempre parafusamos os parafusos da ponte que tem um arco de não sei quantos quilómetros. E agora vêm dizer que a gente só pode aparafusar os parafusos mais pequeninos e não podemos aparafusar os parafusos grandes. E tem muito a ver com a matriz do seu saber. E esta reunião que tivemos conjuntas veio exatamente por essa questão a lume, por isso eles se incendiaram tanto, que é a formação que é dada hoje aos engenheiros técnicos é considerada pelos engenheiros técnicos muito próxima daquela que é dada aos engenheiros. Que o senhor Presidente da Ordem dos Engenheiros vem dizer... Não é bem assim. Nós temos mais 2 anos de saber acrescido sobre os senhores. E é aqui, nesta questão de Bolonha, e é Bolonha quem vem por esta questão por causa dos 3 anos e por causa dos 5. E, portanto, isto ultrapassa claramente hoje o diploma que está em apreço. Mas passa por ele, curiosamente, atravessa-o também ao nível da distribuição de competências, não é? Mas eu acho fundamental que nós sejamos acolhedores para os presidentes destas associações que nos vão de bater à porta, por certo, porque a partir do primeiro onde devia cá todos, com certeza. Mas tendo certo que a Comissão de Trabalho mais não pode fazer do que acolhê-los e, de alguma maneira, se for possível, representar algum dos interesses que aqui nos venham colocar, do meu ponto de vista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registo mais nenhuma inscrição. Passaremos, portanto, ao ponto 5, apreciação do projeto de resolução número 345/10 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a definição de critérios claros, objetivos e transparentes na gestão das listas de espera de equipamentos sociais públicos, ou que gozem de financiamento público e de efetiva fiscalização do cumprimento desses mesmos critérios. Eu pergunto se há necessidade, se haverá necessidade de limitar tempos de intervenção por parte de cada um dos grupos parlamentares aqui representados. Ou se poderemos fazer meramente um apelo ao caráter sintético das intervenções. Penso que isso será suficiente. Senhora Deputada Maria Naiveca.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta é a segunda resolução que discutimos. A anterior, em minha opinião, e manifestei essa mesma opinião durante a discussão da anterior resolução, é que sem pretender cortar nenhuma possibilidade de intervenção, até porque este formato de discussão em comissão permite-nos, se calhar, fazer uma discussão mais aprofundada. A verdade é que me parece lógico que hajam balizas, se calhar, mínimas, para não acontecerem intervenções de 40 minutos e resposta e contra-resposta que, na minha perspectiva, ultrapassam um bocado a razoabilidade da discussão, e isso aconteceu de facto na última discussão. Eu prefiro a interatividade da discussão, não é? Mas, Sr. Presidente, tem que haver, e, portanto, penso que é suficiente o apelo aos grupos parlamentares no sentido de não entrarem em resposta e contra-resposta como na passada resolução. E nessa perspectiva, por a parte que toca ao Bloco de Esquerda, tentaremos cumprir esse formato de discussão das resoluções, sem aqui também fazer nenhuma rigidez, como em plenário, de tempos estáticos. De qualquer forma, Sr. Presidente, queria dizer que a qualquer momento terei que sair da sala para participar no Fórum TSF. Peço desculpa por isso, mas pronto, terá mesmo que ser. E podia, se assim fosse entendimento, passar à apresentação da resolução. Muito obrigada. Esta é, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma resolução já de junho do ano passado, o que significa que poderão haver alguns dados que estão ultrapassados, até porque todos os dados da resolução se reportam a finais de 2006 e até o ano 2007, mas eu creio que o objeto da mesma está atual. O que o Bloco de Esquerda pretende com esta resolução é acabar com uma situação que todos nós conhecemos e que vem muitas vezes a público, e não só, tem inclusivamente muitas denúncias de instituições, nomeadamente da CNIS, tem muitas denúncias também de utentes, de que muitas das vezes são necessários mecanismos que não os legais para se poder ter um lugar, nomeadamente, e é esta mais a direção da resolução, nos lares de idosos. É certo que entre esta resolução e o presente momento houve por parte do Governo instalação no terreno de alguns programas que se direcionam para novas respostas e mais respostas nesta área social, mas a questão de fundo que aqui queremos levantar, e penso que é essa a questão que nos divide em termos de concepção do que deve ser este apoio, é que o Estado, ao remeter para as instituições particulares de solidariedade social, e aqui também não temos a visão de que não devem existir, até porque estas instituições, estas ou outras instituições que respondem na área social, como também organizações não governamentais que normalmente se transformam em PSS para estas respostas, são também uma resposta importante. Mas a verdade é que esta resposta foi sendo, ao longo dos tempos, levada ao limite, e o Estado foi-se desresponsabilizando quase totalmente na área da infância e também na área da terceira idade. Este facto é dos grupos, e todos sabemos, é dos grupos mais pobres em Portugal e também o mais vulnerável. As últimas notícias que nos têm dado conta, até da violência entre este grupo, provocada muitas vezes dentro e no seio da família, é de facto para nós uma razão de preocupação. Creio que estamos no momento em que esta Comissão irá também fazer um debate muito, se calhar, centrada nesta temática, e isso também é um contributo importante, mas o que queríamos aqui ressaltar é que, efetivamente, ao Governo competem respostas públicas e da sua responsabilidade, e é um absurdo que na maioria dos distritos deste país os equipamentos exatamente públicos, dependentes do Ministério do Trabalho e Segurança Social, que é exatamente o Ministério que detém esta tutela, são muito poucos. Por exemplo, eu relembro, no Distrito de Setúbal, há um lar diretamente sobre a tutela do Ministério. Toda a outra resposta é dada por as instituições particulares de solidariedade social. E esta resposta dada por estas instituições sendo muito importante, aliás, na prática é quase a única que existe, também ela peca por dificuldades várias. Desde logo, os acordos de cooperação que são reconhecidos como insuficientes na maior parte dos casos. Mas também uma ineficácia da fiscalização dessas instituições, não só da qualidade do serviço que prestam, mas também da aplicação das verbas em muitos dos casos. Isto também é um déficit muito, muito, muito importante. Todos nós sabemos, e também é reconhecido, quer pelo Sr. Presidente, da Segurança Social, do Instituto de Solidariedade Social, que há todos os mecanismos, e muito embora saibamos que muitas das coisas que se passam, nomeadamente no querer ganhar através de uma vaga, muitas vezes o andar do idoso, o humor do idoso, aproveitando a vulnerabilidade em que se encontram, e todos nós sabemos que estes são mecanismos ilegais e passíveis de sanção e são crime, a verdade é que eles são escondidos, quer pelos próprios idosos, quer muitas vezes pelas próprias famílias. Todos conhecemos muitos casos que as pessoas vão dizendo à boca pequena que pagam à misericórdia aquilo que é o valor legalmente instituído, que é 80% da pensão do idoso, mas que depois dão um donativo mensal, e às vezes não é assim tão pequeno, mas aparece a coberto de donativo uma outra verba por fora. Portanto, no fundo, não é um pagamento por conta, é um pagamento por fora, perfeitamente ilegal, e esta é uma situação que todos conhecem, que todos encobrem, porque não há alternativas. Esta situação era absolutamente evitável se o Estado assumisse as suas responsabilidades, fiscalizasse e, por outro lado, também tivesse uma resposta pública. E aqui há diferenças até conceptuais relativamente aos sucessivos governos e também relativamente ao governo do Partido Socialista. Entendo o governo que a resposta pública não é uma necessidade primeira e a concepção do serviço público e da resposta pública é diversa. Muitas vezes nos acusa de que também é preciso dar às organizações privadas, semi-privadas ou semi-públicas, conforme aquilo que se considerar e conforme o contexto, muitas vezes, da discussão, às vezes as IPSS são tratadas como coisas muito, como coisas absolutamente públicas e na nossa opinião não é assim. Mas dizia eu que muitas vezes há a acusação de que as respostas hoje não passam necessariamente pelo Estado e há que abrir outras portas desresponsabilizando o Estado. Estamos numa altura em que por acaso esta reflexão se torna interessante, porque sempre que o Estado se tem desresponsabilizado e que depois dá buraco a seguir, alguém pede até a nacionalização. Um dia destes, se calhar algumas instituições, algumas misericórdias, ou instituições grandes de solidariedade social poderão, se chegarem à bancarrota, e algumas delas poderão estar, pedir a nacionalização ou a intervenção ou a mão do Estado. Porque este conceito de que a mão do Estado deve ser cada vez mais invisível é um conceito que parece que está, que nos está hoje, que está hoje muito posto em causa. Porque efetivamente nem os mercados regulam ou autorregulam, e a regulação é ineficiente, e também nestas matérias a autorregulação ou o deixar andar tem se manifestado insuficiente. E vemos muitos desgovernos em muitas IPSS que todos nós conhecemos nas regiões. É verdade que o tecido das instituições particulares não é todo igual, a história de cada uma delas é diferente, a história das misericórdias é completamente diferente da história de IPSS mais recentes, e muitas delas produto da Revolução de Abril, mas isso não nos pode levar a concluir que há IPSS muito boas e IPSS muito más. Mas, o que também é verdade, é que há IPSS bem geridas, há IPSS mal geridas. E isso também acontece porque não há regras claras e eficazes. Na área da infância, e esta resolução não trata disso, mas não queria deixar de dar esta nota, na área da infância muitas são as IPSS em que funcionam com salas inteiras sem tão pouco pessoal técnico qualificado. Sabemos todos isso. E também na área de terceira idade, muitas são as IPSS em que não têm médicos nem enfermeiros permanentemente, vão lá fazer um serviço de vez em quando e ao fim do dia, e essas são complicações objetivas. A resolução trata, efetivamente, é de criar medidas muito claras na questão das listas de espera. E, portanto, esta situação que se tem vindo a agravar, porque a tendência é, efetivamente, para colocar, e permitam-me que faça esta consideração sem nenhum dado objetivo, mas a tendência é sempre para colocar os idosos com pensões mais elevadas. E ficarão sempre no fim da lista os idosos com menores recursos. É verdade que a pobreza desta faixa etária e dos pensionistas começa desde logo pelo nível muito baixo e degradado das suas pensões, mas também é verdade que no acesso a estas instituições continuam a ser os duplamente penalizados. E quem não tem dinheiro nem bens fica sempre no final da lista, na colocação nestas instituições. E é esta discussão que queremos provocar e que queríamos provocar com esta resolução, sabendo nós que é do conhecimento do Ministério, é do conhecimento do Governo, é do conhecimento público, todos estes atropelos e toda esta situação absolutamente não digna de uma democracia como é a portuguesa. Portanto, Sr. Presidente, ficar-me-ia por aqui, guardando para outras intervenções no curso do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de resolução, que nos parece, para não dizer mesmo que está desfasado, que é redundante, foi aqui defendido pela senhora deputada Mariana Aiveca, e eu felicito-a pelo esforço que fez. Isso foi um pouco penoso, fez com que, sim, que diversificou, insinuou, falou de tudo e mais alguma coisa, acabando por dizer realmente que no fim não conseguia fundamentar nada, portanto levantou aqui algumas questões que não têm muito a ver realmente com o conteúdo e com a proposta que aqui nos traz. Mas, de qualquer maneira, traz-nos sempre a nós a possibilidade de também dar aqui algumas notas sobre aquilo que tem sido a política social do Partido Socialista. Porque se há áreas em que o Partido Socialista pede messas, é em termos de política social. E quer antes, porque foi ele que instituiu o regime mínimo garantido, quer agora, que criou o complemento solidário para idosos, a rede de cuidados continuados a idosos e dependentes, o programa conforto habitacional para pessoas idosas, que reduziu em 50% a taxa moderadora para idosos. Isto, pensando, e podemos acrescentar também mais recentemente, que instituiu o pré-natal para grávidas, que criou o passo escolar dos 4 aos 18 anos, aumentou em 25% o abono de família para famílias de rendimentos baixos, criou a 13ª prestação do abono de família, alargou a atribuição do abono de família dos filhos dos imigrantes, alargou a atribuição do abono de família para o primeiro e segundo escalão de rendimentos, situações que até foram objeto de reconhecimento por parte da Confederação Nacional de Ações de Família. Isto demonstra, de alguma maneira, a preocupação que o Partido Socialista e o sentido de responsabilidade sempre têm tido relativamente às questões que têm que ver com o combate à pobreza, com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e, muito em especial, de públicos como as crianças, como os idosos, como as pessoas com deficiência. E, portanto, estamos perfeitamente à vontade para compreender que não faz sentido trazer um projeto de resolução desta natureza, que se há questões a colocar, que sejam objetivamente em função de alguma situação irregular que eventualmente tenha sido detectada. Porque se nós formos diretamente para a questão dos equipamentos sociais, das respostas sociais às necessidades, sabemos que em 2006 o Partido Socialista teve a preocupação de aferir quais eram no território as localidades onde havia mais necessidades em função dos públicos-alvo, em função, portanto, onde é que nasciam mais crianças e havia menos respostas sociais, onde é que havia mais idosos e havia menos respostas sociais. E quando criou o programa PAR, fê-lo de forma a que as respostas que encontrasse fossem as respostas dentro dos recursos que tinha, porque quem tem responsabilidades sabe que tem que ter recursos para gerir, dentro dos recursos que tinha, dentro daquilo que se entende que é a participação da sociedade, que deve ser, e como a senhora deputada também acabou de dizer, que não costuma dizer isso, mas agora disse que realmente o Estado deveria intervir menos, e a sociedade civil mais, e o Estado realmente entende isso, e entende que as parcerias são sempre positivas e sempre saudáveis. E, portanto, nessa linha de recursos, assimetrias a corrigir, e parcerias a defender, criou o programa PARES, que está no terreno. Está no terreno, e realmente este requerimento é de 2008, e sendo 2008 está bastante desfasado, mas, como mesmo a senhora deputada começou a dizer no início, muito trabalho foi feito, e a situação hoje é uma situação que aponta para as metas traçadas, que inclusive ao nível das respostas, a nível de creche, aponta para 50% de aumento até ao final de 2009. E, concretamente, em matéria de critérios, era bom que nós não dispersássemos as nossas energias inventando coisas que realmente não fazem sentido. Isto, em termos jurídicos, diríamos que não procede, porque é permissibilidade superveniente da LIB, isto é, não há objeto. Há critérios, portanto, não vamos criar critérios onde eles existem. Estão previstos no regulamento do programa PARES, precisamente priorizando estas duas questões. Têm prioridade os equipamentos que respondem às necessidades ao nível das assimetrias que existem e com capacidade de financiamento. E isto, chama-se isto de gerir, dentro daquilo que são os recursos e que são as necessidades do país, pensando naquilo que é o contributo para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses. E, mais uma vez, em termos de desfasamento, lembro que, precisamente neste momento, nós temos, no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano e Tipologias de Intervenção, o investimento do financiamento público, estão dois avisos abertos neste momento, um que abrange, precisamente em função das assimetrias, o Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, para lar residencial, residência autónoma, serviço domiciliário a pessoas com deficiência, e que É um financiamento público no valor de 38.975.000 euros. Temos outro para o Norte, Centro, Alentejo e Algarve, dirigido a lares, lar de idosos, serviço de apoio domiciliário a pessoas idosas, centro de dia, que tem a prioridade de candidaturas à valência de lar de idosos, com financiamento de 37.525.000 euros. Além disso, o próprio Orçamento de Estado previa um acréscimo de 10% sobre a despesa no âmbito do programa PARES. Isto permite-nos concluir que nós, que o Partido Socialista, através portanto, do Governo do Partido Socialista, está consciente e conhece a realidade do país, continua a trabalhar no sentido de encontrar as parcerias necessárias, o envolvimento da sociedade, de forma a que se respondam, e tem contribuído também para isso, e o nosso Código de Trabalho, nós trabalhamos nesse sentido também, para que a conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar fosse possível, e as respostas em função às creches já vêm direcionadas também nesse sentido. Não é suficiente, todos temos consciência disso, nenhuma das respostas que no final de 2009 venhamos a ter são aquelas que o Partido Socialista considera as ideais, são aquelas que são possíveis dentro dos recursos. E, dito isto, não, só poderei dizer que não faz sentido, nem podíamos de maneira nenhuma concordar com esta proposta que aqui nos trouxe, mas que eu peço mesmo, depois também ter ouvido a senhora deputada, que também não tem essa expectativa.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Coutinho Graça. Muito obrigado, senhor presidente. De forma muito sucinta, o grupo parlamentar do PSD, evidentemente, não está contra, muito pelo contrário, que sejam adotados, sejam definidos critérios claros, objetivos, transparentes, na gestão das listas de espera de equipamentos sociais públicos ou equipamentos que gozem de financiamento público e que esses critérios sejam realmente, na prática, efetivados, a sua fiscalização, seja efetivada a sua fiscalização. Isso não significa que concordemos que na imposição de limitações àquilo que é a própria livre iniciativa das IPSS neste domínio. E, portanto, creio que é possível conciliar estas duas situações. Também não concordamos que a situação seja aquela que consta pelo curso natural do tempo, desde a data de apresentação da resolução do Bloco de Esquerda até ao momento, não seja, que seja essa a situação atual, como também não é, seguramente, a situação de mar de rosas que a deputada Esmeralda Ramires procurou apresentar. Nem as coisas estão num campo, nem as coisas estão noutro, estão, digamos, no meio caminho, se calhar mais para o lado esquerdo do que para o outro lado. Mas, enfim, isto para dizer que concordamos com a adoção de critérios transparentes, claros e objetivos, mas há que conciliar isto com a liberdade e iniciativa das instituições particulares de solidariedade social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós, importa sempre recordá-lo, temos uma visão diferente do que está a ser concretizado a nível nacional. É evidente que o programa PAS tem um conjunto de insuficiências, mas há um problema de conceição, que há aqui uma profunda divergência que existe no que diz respeito ao papel que as IPSS devem ter. Nós consideramos que as IPSS deviam ter um papel complementar e não principal, precisamente por causa das questões do acesso. E aí é disto que se trata. Não estamos aqui a discutir a rede, não estamos aqui a discutir as estratégias e as diferentes opiniões que existem relativamente a qual deveria ser a regra, se mais IPSS, se menos IPSS, se mais ou menos Estado. Aqui o que está em causa é as questões do acesso aos equipamentos que são construídos com o dinheiro do Estado. Ora, e nessa medida, a realidade, os contactos que temos vindo a fazer, nomeadamente no meu distrito, comprovam que há IPSS, porque uma parte do financiamento das IPSS depende da contribuição da família, há IPSS que, tendo a corda ao pescoço, permita uma expressão, do ponto de vista de financiamento, porque o próprio financiamento por parte do Estado não é suficiente para os seus encargos, tem que fazer opções. E optam por famílias que têm maiores rendimentos em detrimento às que têm menos rendimentos. Não o fazem assumidamente, é evidente que não o fazem assumidamente, mas fazem. E fazem porque têm a absoluta necessidade de o fazer, dada os constrangimentos financeiros que se colocam. E o que leva a situações de que, efetivamente, dinheiro público é dado para instituições que depois têm este critério na seleção, levando a mais injustiças ainda sociais em função da classe social das famílias. E isto é um problema sério. Nós diríamos, isto prova, na nossa opinião, prova a necessidade de termos mais Estado, de termos uma rede pública. Bem, não estando isso em discussão, estando aqui em discussão, sim, um conjunto de critérios e considerações que são propostos pelo Bloco de Esquerda relativamente ao acesso à lista de espera dos equipamentos sociais, e estando aqui propostas um conjunto de medidas que visam clarificar e fiscalizar essas mesmas listas de espera, nós temos que dar o nosso sentido de voto, só pode ser o de concordância relativamente a esta matéria, que, não resolvendo o problema no abstrato, na medida em que nós proporíamos uma outra solução, vem comatar uma deficiência, um problema que existe na realidade, que é este problema da lista de espera e as injustiças que são cometidas. E, portanto, a nossa experiência, aquilo que a prática nos diz, demonstra a necessidade do projeto de resolução, e não se trata aqui de discutir como é que está ou deixa de estar a rede e como é que foi aplicada ou se está em construção 80% ou 90%. Nós o que sabemos é que há uma grande insuficiência de recursos e de equipamentos nesta matéria. E, portanto, havendo grandes insuficiências de equipamentos, as discriminações preconizam-se por essa via do acesso das famílias aos equipamentos. E é nesse sentido que nós concordamos com o projeto de resolução, na medida em que visa atacar este problema. Por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Aiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que por parte do Bloco de Esquerda não há qualquer expectativa de aprovação desta resolução. Sr. Presidente, eu peço mesmo desculpa.
Punha que nós interrompêssemos, passássemos outros pontos de ordem de trabalhos e tornássemos este debate quando a Sra. Deputada Mariana Aiveca, dentro de poucos minutos, puder voltar à sala. Poderemos, talvez, passar ao ponto 7 e 6 para mais tarde, uma vez que implica também votações. O ponto 7 da Ordem de Trabalhos tem a ver com a apreciação de propostas de locações da 11ª Comissão a empresas eventualmente sediadas no mesmo distrito e respectiva calendarização. Eu não sei se algum dos grupos parlamentares aqui presentes já tem alguma proposta. Sra. Deputada Maria Jegamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de pôr aqui duas questões. Era o seguinte, eventualmente, do nosso ponto de vista, nós temos uma proposta que envolve duas hipóteses no território. Ou nós tomamos aqui a decisão de visitarmos uma zona determinada do país para aí encontrarmos uma solução, tendo em conta que, teoricamente, faremos uma deslocação num dia à luz do dia, digamos, de manhã até ao fim da tarde. Esta parece-me importante, localizarmos o território que iremos visitar e, em segundo lugar, também definir se faremos uma deslocação no dia de trabalho, ou se faremos uma deslocação que possa envolver, por exemplo, 2 dias ou 1 dia e meio. Tendo em conta isto, o Partido Socialista traz aqui duas propostas que têm exatamente a ver com o norte e o sul do território. Para o norte do território, nós consideramos muito interessante uma visita, eu penso que todos os senhores deputados estão recordados, porque ela foi relativamente publicitada, uma empresa comprada por uma trabalhadora no norte do país, em Arcos de Valdevez, uma empresa de confecções, que tem um sucesso significativo, porque pela originalidade, pela capacidade que os trabalhadores tiveram de tomar nas mãos os recursos, todo o espólio empresarial e de assumirem a gestão e de continuarem a empresa, Depois, porque é numa zona também deprimida, em que os trabalhadores não gozarão de grandes qualificações académicas e mesmo assim a empresa consegue estar de pé e ser rentabilizada. E depois também porque ela foi comprada por uma mulher, uma pequena trabalhadora, que se transformou numa pequena empresária, num processo muito interessante. É a empresa Confecções Afonso, em Arcos de Valdevez. Se fôssemos para o Norte, o Partido Socialista propõe esta visita. Se ficarmos aqui nas zonas mais imediatas a Lisboa, onde, digamos, a circulação pode ser mais rentável do ponto de vista do tempo que teríamos disponível, nós consideramos que a empresa Bordalo Pinheiro seria uma empresa a visitar por todo o seu histórico, mas não só, pelo momento que passa e pelas soluções que estão em cima da mesa, por podermos ter, digamos, o privilégio de contactar com os seus trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores, que está hoje envolvida na resolução do saneamento da empresa, e também pela proximidade, porque se esse for um critério, digamos, significativo, também nos fica perto de Lisboa. Deixaria aqui estas duas propostas. Nós subscreveremos naturalmente qualquer proposta de qualquer grupo parlamentar. Este foi o nosso compromisso, o nosso contributo, digamos, para esta realização.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hermenio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a nossa deslocação, se como o PS aqui apresentou duas alternativas, se a nossa deslocação se fizer, de facto, na periferia de Lisboa, é fácil metermos aí num autocarro e qualquer hora da manhã ou da tarde damos uma saltada a uma empresa, ou visitamos duas ou três, se for um dia inteiro. Se for para uma área mais distante, naturalmente que a logística tem que ser diferente. As pessoas têm que, por exemplo, se for para o Porto, ou lá para cima, ainda mais para cima, naturalmente quem que... Os senhores deputados que forem lá do Porto, lá de Braga, naturalmente que estão em condições de, no próprio dia, se posicionarem no local da visita, mas se houver deputados da zona de Lisboa, naturalmente que o problema da logística tem que ser ponderado. Agora, o que eu suponho é que devíamos ver o que é que queremos visitar. Queremos visitar empresas em crise ou empresas de sucesso. Ou as duas coisas. Nós pensamos que talvez fosse bom termos presente as duas realidades, as duas faces do problema. Exemplos positivos e também a maioria dos casos que hoje apoquentam as pessoas. E esse exemplo que aqui citou é um bom exemplo, claro que sim, mas hoje, e portanto em termos de autoestima é uma referência, inquestionavelmente. Agora, eu acho que esta Comissão de Trabalho tem que estar mais preocupada com o drama que atinge dezenas, centenas de empresas, umas de maior dimensão, e essas a comunicação social dá-lhe relevo, outras porque são de pequena e média dimensão e que passam ao lado dos noticiários. E eu suponho que nós devíamos privilegiar esta segunda preocupação sem estarmos a dizer que não devemos contactar bons exemplos como aquele que aqui foi citado. Portanto, nós pensamos que distritos como Aveiro e como Porto ou Braga são distritos extremamente martirizados com problemas desta natureza e que deviam ser estes os distritos que deviam merecer eventuais deslocações desta comissão. Objetivamente, o que é que se pode... Que empresas, o que setores? Eu acho que era fácil o Sr. Presidente, com os coordenadores dos grupos parlamentares, dos vários grupos parlamentares, acertar isso para uma próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Era o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós tínhamos, de acordo com a nossa última reunião, estamos preparados para indicar, com base em visitas em dois distritos. Tinha ficado aqui Porto ou Aveiro, ficar como distrito-alvo para. E, portanto, temos aqui um conjunto de empresas, temos seis empresas, três em cada distrito. SACTI Portugal, que é uma empresa do âmbito metalúrgico, julgo na Maia, a Arco Textil em Santo Tirso, a Kimona em Vila de Conde, isto no distrito do Porto, claro está. Em Aveiro, se caso seja essa a opção, o Grupo Amorim, nomeadamente a Corticeira Amorim e na unidade de Santa Maria da Feira, a Tracar e a Renault Cassia, no distrito de Aveiro. E, portanto, estas seriam as nossas, bem sem que ficamos de indicar só umas, portanto, mas à cautela trouxemos 9 dias de cada distrito para preencher o programa e, portanto, qualquer uma destas empresas seria interessante da nossa... Claro que podemos estabelecer prioridades, se for caso disso, caso não haja tempo. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sugeriria o seguinte, antes da próxima reunião desta comissão, poderia reunir com os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares para tentarmos, por consenso, elaborar uma proposta que depois seria submetida a esta comissão. Se estiverem de acordo, penso que é mais fácil procedermos dessa forma. E, portanto, eu convocaria para um dos próximos dias uma reunião nesse sentido e com esse objetivo. Poderemos, antes ainda do ponto 6 ou da continuação do ponto 5, já aqui está a Sra. Deputada Mariana Aiveca, portanto, poderemos retomar o debate que estávamos a realizar relativamente ao projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava exatamente a dizer que não temos nenhuma expectativa de aprovação desta resolução por parte do Partido Socialista. Aliás, a cada proposta que se apresenta, o Partido Socialista contrapõe com um anuário quase de medidas, não é? Sempre enfatizando que está tudo a correr sobre rodas. Eu comecei por dizer que a resolução é de 2008 e até por reconhecer que, em alguns casos, há alterações. Não estou a desvalorizar o programa PARS. No entanto, também considero que ele é insuficiente. E o que é absolutamente extraordinário, é que é o Presidente da CNIS que reconhece que há uma lista de espera que em 2006 era de 13 mil idosos. É absolutamente extraordinário que é o Presidente do Instituto da Segurança Social que reconhece que existe esta realidade de uma perversão nas listas de espera de acesso aos equipamentos de idosos. E o Partido Socialista diz que não acontece nada e diz-nos simplesmente se há casos que se denunciam os casos concretos. Ora, sabemos muito bem, e eu também comecei por dizer isso, que estes casos são encobertos por os utentes e pelas suas famílias. Muitos de nós conhecem, com certeza, famílias que para colocar o idoso num equipamento social, numa IPSS, para além da mensalidade legalmente prevista, muitas vezes a mensalidade é assessorada por um donativo, não é? Que tem outro nome, e portanto a partir do momento que é donativo deixa de ser ilegal, e por isso esta perversão existe, não querer reconhecê-la, nem querer tomar medidas, eu acho que é enterrar a cabeça na areia. E é possível fiscalizar e é possível tomar medidas. Mas o Partido Socialista entende que já fez muitas coisas, tem alguns milhões de euros investidos para algumas coisas, não é? São suficientes na sua ótica e, portanto, afirma-se sempre e em todos os momentos como ganhando o campeonato do combate às desigualdades sociais. E isso não é bom. A falta de humildade também não é bom. Depois, mas já foi isso que a Sra. Deputada Esmeralda aqui transmitiu, contrariamente à postura que eu consegui ter na apresentação desta resolução. Hão de reconhecer, com certeza, as senhoras e senhores deputados, que houve da nossa parte a constatação da desatualização de dados, o reconhecimento de algumas coisas que estão a ser feitas, as dificuldades da gestão das IPSS, as dificuldades do controle dessas mesmas IPSS. Inclusivamente fiz alguma distinção entre IPSS, que não é tudo a mesma coisa, não é? Mas sabemos todos que há desgoverno em muitas IPSS. Ah, isso também sabemos. Que a dificuldade dos dados e dos concretos, porque muitas delas estão envoltas numa série de cumplicidades de difícil penetração, e, portanto, foi essa a postura que aqui quis trazer. Ao invés, o que vem é, repito, o anuário de iniciativas e a consideração de que está a correr muito bem e que o governo do Partido Socialista é, de facto, o campeão, é, de facto, o campeão da política social. Pronto, com enumerações várias. A resolução tem um sentido que me parecia, que é o sentido de provocar esta discussão e tomar medidas. Assim não é entendido, acho que não temos muito mais a dizer. A responsabilidade ficará do lado de quem se recusa sistematicamente a não querer ver aquilo que são as realidades, nomeadamente nesta área, num grupo perfeitamente vulnerável, a quem o governo do Partido Socialista fez o favor de baixar pensões, alterando a fórmula de cálculo, provocando mais pobreza. Todos sabemos também que temos mais de 1.500.000 idosos com uma pensão inferior a 330 euros. E se isto é a dignidade que nos querem demonstrar, portanto, eu creio que começamos a ficar permanentemente conversados sobre esta questão. O Partido Socialista utilizará sempre a sua maioria absoluta para seguir em frente e ir fazendo a política à sua maneira. Um dia, com certeza, receberá o prémio. Esperemos que seja um prémio justo daquilo que têm sido as suas políticas e a sua dificuldade em querer, com alguma humildade, reconhecer aquilo que é óbvio e que muitos dos seus dirigentes também vão reconhecendo. Senhor Presidente do Instituto da Segurança Social conhece tão bem, quanto eu, quanto os senhores deputados, esta realidade, e não adianta vir para aqui dizer que, quando há casos ilegais, denuncia-nos que a gente atua. Esta é uma quase máfia complicadíssima. E ou há predisposição para atuar, ou dificilmente se chegará, se alterará esta situação. E os nossos idosos, de Baleizão, de outros sítios, com lares perfeitamente degradados, vão continuar com as suas dificuldades. E há sítios onde o programa PARES nem chegou, nem chegará, porque o investimento é sempre insuficiente para os mais fracos. E, portanto, acho que sobre isto não há muito mais a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro... Sra. Deputada Joana Alves Ramírez.
Sra. Deputada, o Bloco de Esquerda permanentemente vem com a questão da superioridade moral. Mas isso em democracia vale pouco. A legitimidade é sufragada nas eleições e nós estamos, com essa legitimidade, a fazer o melhor que podemos, que sabemos, em prol da qualidade de vida dos cidadãos portugueses e de um crescimento, de um desenvolvimento que nós entendemos que tem que ser pugnado e tem que ser desenvolvido por este governo. E quando falo na superioridade moral, lembro-me também a propósito das instituições. Não sei se essa da máfia é com as instituições, porque os senhores realmente não há ninguém que seja honesto e que seja correto. Isso é uma constante sempre. E queria também lembrar mais uma vez que eu aqui nas minhas palavras, referi precisamente que não estamos satisfeitos com os resultados. Mal seria se estivéssemos, porque temos consciência do que encontramos, temos consciência do caminho que está por percorrer, só temos que fazer o nosso melhor para que realmente o desenvolvimento seja feito não de uma forma de crescimento atabalhoado, como seria se cada vez que qualquer dos partidos, inclusive o Bloco de Esquerda, viesse com mais uma proposta, mais uma iniciativa, para preencher realmente a sua agenda, mas não, tem que ser de uma forma concertada e de uma forma organizada e, portanto, levará o seu tempo e fará o seu caminho. No que diz respeito à questão que mais uma vez insiste em termos de haver pessoas que são vítimas das suas condições sociais, económicas, e só podemos voltar a insistir que nós temos critérios, os critérios existem, o acompanhamento está a ser feito, a fiscalização continua a ser feita, e quando se refere a questões que são exceção, não há outra solução que não seja realmente denunciar essas situações, porque se os critérios, um critério, por mais claro que seja, não pode evitar que alguém, pela porta do cavalo, precisamente como a senhora deputada disse, é pela porta do cavalo, é sem conhecimento, portanto não há nenhum critério que consiga resistir a isso. Os critérios são para definir situações objetivas e claras e transparentes. O que é feito por trás não cabe nos critérios. Certamente que não entrou aí, a própria senhora deputada diz que não tem que ver com isso. Tem que ver com situações de exceção. E que em qualquer circunstância poderão aparecer. E está na nossa mão realmente denunciar essas situações. E ao denunciar, realmente, é preferível, penso eu, do que deixar aqui subentender máfias, isso então é que eu não sei quem é que está a dirigir, já nem me parece que caiba aqui naquilo que era a proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, quer dizer, não me parece que tenha sido... Não me parece que faça sentido trazer aqui este tipo de insinuações como se isso realmente é que fosse a política da esquerda. A política da esquerda que caracteriza a esquerda é uma política de modernidade, é uma política de solidariedade, é uma política que pensa nas pessoas e em dar-lhes melhores condições de vida e pensar num futuro mais que em termos de dignidade acima de tudo. Melhora a sua qualidade de vida, lhes dê auto... É uma coisa com que nós nos preocupamos. É com o bem-estar das crianças, é com a autonomia dos idosos, é com a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência. Essas são as questões que nos colocam, que nos preocupam. E é por isso que o Partido Socialista continua, quando é necessário, e com orgulho, e isso podemos dizê-lo, a elencar aquelas que são as medidas que vai fazendo ao longo do tempo, com os recursos que tem, para contribuir na medida do possível, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. As situações que são anómalas, as situações que são marginais, devem ser tratadas em sede própria. E para nós isto é a esquerda.
Deputado Jorge Machado.
É só para dar nota de uma notícia que teve no Diário de Notícias, que explica as alterações dos critérios que foram acordados entre o próprio Ministério e as IPSS. E o que é dito é que o Estado, aliás, o Estado como participa à volta de 340 euros por idoso, no caso do idoso ter filhos com rendimentos mais elevados, a instituição pode cobrar até 115% do custo técnico. E depois diz o Sr. Padre Mário Lino Maia, que visa responsabilizar mais os filhos pelos cuidados dos pais e das partilhas, em particular aqueles que têm maior autonomia financeira. Um bocado aquela, também aqui é dito, como um complemento solidário para idosos. E, portanto, está aqui definida a estratégia. E o problema. A estratégia é aumentar os custos de comparticipação das famílias. E, portanto, e quando se permite que as famílias com maiores rendimentos paguem até 115% do custo técnico, quer se queira, quer não, está-se a aliciar as IPSS para encontrar mecanismos para privilegiar as famílias com maiores rendimentos e, mais uma vez, pôr de lado, discriminar as famílias de mais baixos rendimentos, que são as mais necessitadas. E este é um problema que está indissociavelmente ligado à natureza estrutural do programa FARS. E que devia haver aqui uma ruptura de mais investimento público e rede pública. Mas já não vou discutir essa questão. Aqui a questão é criar critérios de fiscalização e de controle. Não querem fazer. Eu acho que a realidade, as próprias notícias e o acordo feito entre o Ministério, portanto, não se trata aqui só de uma questão de matéria que é criminosa ou ilegal. Não. Há aqui uma concepção que está plasmada e foi acordada entre as partes. E essa estratégia é uma estratégia que deve ser combatida, na nossa opinião. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há Sr. Deputado Esmeralda Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado trouxe aqui mais um uma nota, e eu, a propósito disso, lembrava o seguinte. O Partido Socialista realmente introduziu um fator que foi contestado por alguns grupos parlamentares, mas este fator de sustentabilidade, que está sustentado naquilo que é a responsabilidade intergeracional, que nós entendemos que devemos partilhar, que entendemos que não devemos hoje garantir o nosso presente, pondo em causa o futuro dos nossos filhos, permitiu-nos, através desse fator de sustentabilidade, retirar a segurança social, o sistema da segurança social, da situação em que se encontrava de, possivelmente, dentro de alguns anos, não haver condições para pagar as pensões. Portanto, se calhar, estamos a pensar, e não a esquecer, ou não a reduzir, aquilo que os senhores deputados veem na perspectiva da perda, se calhar é uma perspectiva de programação para evitar que essa perda realmente se efetive e para todos. E, ao fazer essa, e nessa repartição temos, e essa é uma opção nossa, que é realmente a solidariedade intergeracional. Não é a vossa, mas é assim, quer dizer, somos nós que temos neste momento a responsabilidade de encontrar as melhores soluções e o tempo dirá se foi ou não foi uma boa solução. E relativamente à questão do complemento solidário para idosos, foi a preocupação do Partido Socialista, realmente, e não existia, de garantirmos que os idosos saíssem de uma situação de pobreza extrema, e quando ele é criado, é criado com a melhor das intenções, e ao colocá-lo no terreno é feito também de maneira a que haja responsabilidades partilhadas. Porque isto de ser apenas o Estado ou de ser apenas as famílias torna-se sempre insuficiente, e a questão de partilhar responsabilidades é uma opção que o Partido Socialista entende que é mais coerente, é mais correta e que será aquela que poderá produzir melhores efeitos. Também não é a vossa, mas isso compreende-se, quer dizer, não temos que estar na mesma linha, temos é que saber assumir as nossas responsabilidades e encontrar as melhores soluções. E estamos convictos que estamos a fazê-lo, sempre na perspectiva de que tudo o que façamos estamos a trabalhar para obter os melhores resultados e nunca que já os obtivemos. Não temos qualquer presunção nesse sentido, mas sim a convicção de que procuramos as melhores soluções. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, obrigado. É só uma notinha. O Bloco de Esquerda também defende a partilha das responsabilidades na sociedade. E a isso chama solidariedade. Portanto, não há aqui campeões de partilha. Há opções diferentes. O Partido Socialista partilha a responsabilidade entre os mesmos. Portanto, o fator de sustentabilidade é para os mesmos. E o Bloco de Esquerda acha que a partilha das responsabilidades deve ser verdadeiramente solidária. Ou seja, quem mais tem deve pagar mais. Essa é que é a grande diferença de concepção. Portanto, não falei desse programa. Não falei desse programa sequer. Está bem, mas não falei sequer. Não falei desse programa. A senhora deputada Esmeralda levanta agora aqui a sustentabilidade das pensões e é por isso que tirou a segurança social do buraco. Há outras alternativas. Portanto, acho que não vale a pena estarmos agora aqui a discutir conceitos. A questão que está colocada nesta resolução, volto a reafirmar, Sr. Presidente, era de uma intervenção mais eficaz para acabar com esta situação das instituições até preferirem as pessoas com maiores rendimentos. Senhores deputados, conhecem tão bem quanto eu a situação. Há misericórdias, há instituições que nas suas listas de espera deixam para o fim da lista os idosos com a pensão mínima. Não conhecem isto. Mas estamos a falar de que país? É que há alturas da discussão em que me dá a ideia que não vivemos todos no mesmo país. O senhor deputado conhece isso no Algarve, com certeza. Sabe muito bem que um pescador reformado tem mais dificuldade que um pescador que tem uma pensão dos tais 300 e tal euros, ou até o complemento solidário, tem mais dificuldade e fica no fim da lista lá da misericórdia. Sabe isso? Sabe que dão prioridade, até por a condição do estado de necessidade em que muitas instituições se encontram, dão prioridade a quem tem rendimentos mais altos. Mas isso não tem nada que saber. E nós não queremos fazer intervenção aqui. Nós queremos que os que têm pensões mais baixas vão para o Banco do Jardim, que é isso que acontece na maior parte dos casos que não têm vaga nos lares. Nós queremos que os idosos sejam espoliados dos seus haveres, dos seus andares, do ouro, do serviço, de não sei o que entregam tudo para ter lugar no lar. Quer dizer, estamos a discutir com base no quê? É que toda a gente sabe que existe. As entidades oficiais também reconhecem que existe. É difícil entrar por aqui. Claro que é difícil. Os critérios não chegam, se calhar não. Mas fiscalizar os critérios, se calhar era bom. É disso que estamos a falar. Quer dizer, os critérios podem não chegar. Estão lá, não são cumpridos. Como é que se resolve? Fiscaliza-se. Há incumpridores. Aplica-se multas. Para os incumpridores também não existe. Também não existe. É mais uma lacuna que tem toda esta lei. É que pode não se cumprir, mas também não acontece nada. Portanto, é esta discussão que queremos levantar. Mas se calhar vamos apresentar um projeto de lei que contemple todas estas questões. Pronto, e isso também é uma forma de participação e de não demissão das nossas responsabilidades. Agora, não vale a pena é fingirmos que não acontece nada e justificar o injustificável. O Sr. Deputado ficou muito indignada de falar em máfias. As máfias têm a ver exatamente com isto. As máfias têm a ver com muita gente saber o que é que o idoso tem para o induzir a fazer isso como donativo e não é ilegal. E não é ilegal porque ele doou de livre e espontânea vontade, ou seja, foi voluntariamente obrigado a dar. Foi voluntariamente obrigado a dar. Conhecemos isso todos. Conhecemos isso todos. Agora, tem que se tomar medidas, não podemos ficar indiferentes. E, portanto, era esta discussão que se queria aqui tratar com toda a seriedade, sem pretender atacar nada nem ninguém. Eu não estou a dizer que a culpa é da senhora deputada ou do senhor ministro, toda só do senhor ministro por existir esta... Agora, passa a ser culpado quando se recusa a haver um mecanismo de fiscalização daqueles que são prevaricadores. E, portanto, esta discussão é sempre uma discussão de surdos, porque aqui não há nenhuma superioridade moral. Aqui não há nenhuma superioridade moral. Não vale a pena esse argumento, porque isso é uma cassete que já enjoa. Essa é uma cassete que já enjoa. Porque não é nenhuma superioridade moral. É a constatação das coisas e tomar medidas para que deixem de existir. Diz, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Não há nenhuma... Senhor deputada Esmeralda Ana Ramires.
Para o mesmo segundo, visto que todos no início prometemos que iríamos ser o mais sintéticos possível. Só lembrar à senhora deputada que, pela forma como disse, até parece que aqueles... Que os idosos que percebem complemento solidário para idosos são vítimas. Pois nós entendemos que a medida é uma medida no sentido de apoiá-los. Por outro lado, temos a intenção de que, ao nível dos idosos, venham todos a ser abrangidos pelas melhores respostas sociais, quer seja de lares, quer seja de apoio, aliás, como sabe, criámos também um programa de apoio habitacional. Precisamente para que as pessoas tenham o seu lugar nas suas casas com o apoio quando precisam e o apoio integrado domiciliário. É precisamente para que as pessoas possam, nos seus lares, nas suas casas, encontrar essas respostas, porque o ideal realmente não é colocar as pessoas em lares. E, mais uma vez, quando o Partido Socialista avança com esta medida, é pensando também na partilha de responsabilidades, é pensando na qualidade de vida dos cidadãos. Mais uma vez, relativamente àquilo que a senhora deputada apresenta como exceções, elas têm que ser tratadas como exceções. Dizer que não há fiscalização parece-me um bocado abusivo, porque certamente que há fiscalização. Agora, tudo aquilo que realmente possam ser contributos positivos para melhorar a legislação que está subjacente, portanto, a regulamentos, a legislação que está subjacente aos acordos, que os senhores deputados entendam que possam fazer, eu não vejo qualquer inconveniente nisso. Penso que todos nós nos preocupamos em aperfeiçoar, porque não há nada perfeito, nem as leis sequer. Portanto, todos estamos disponíveis para aperfeiçoar quando entendemos realmente que são contributos válidos. É o que tenho a dizer.
Muito obrigado, senhora deputada. Não há mais nenhuma inscrição. Poderemos, portanto, passar ao ponto 6 da...